Pregadores da Madrugada. Apresentação, Ana Maria Prado.
Nesta madrugada amanhã, o nosso pregador é o reverendo Raimundo Arruda Feitosas. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Coroado 3, no bairro de Coroado, em Manaus, no estado de Amazonas, o Sínodo Setentrional. Reverendo, o senhor tem a palavra. Deus muito o abençoe.
O tema da SAF, do quadriênio, ele é: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Que tema maravilhoso, porque fala do assunto mais importante que nós encontramos na Escritura. Porque quando nós estudamos a criação, nós vemos a criação como um ato de amor. A organização, a própria entrega da legislação é um ato de amor. Nós lemos, por exemplo, na palavra de Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E, na verdade, quando estudamos os mandamentos, nós entendemos que, em cumprindo os mandamentos do Senhor, nós demonstramos o ápice do amor ao próximo. Por isso, a segunda tábua da lei, ela vai falar sobre exatamente honra teu pai e tua mãe. Nós já nascemos com a ordenança de sermos instrumento de honra para aqueles que Deus usou para nos trazer ao mundo. E honrando o pai e a mãe, nós vamos honrar a vida do próximo, os bens do próximo, a honra do próximo, e vamos também honrar o próximo e a Deus na nossa mente, quando não cobiçamos coisas que Deus proíbe de nós cobiçarmos. O tema da SAF está no contexto de 1 Coríntios, capítulo 13. No capítulo 12, versículo 31, parte B, diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E olha que interessante. O apóstolo Paulo diz: o amor é paciente e é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E aqui, nessa parte, que nós vamos nos concentrar um pouquinho, queremos lembrar que já falamos aqui em live sobre o amor paciente. No sermão anterior, nós demos uma ênfase ao amor que faz missões, ou amor a Deus, aquele que nos envia para falarmos para as pessoas. E isso significa amor ao próximo. Porque quando falamos de Cristo para alguém, estamos dando a maior demonstração de amor a ela. Quando lemos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, o Senhor diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Estas palavras é o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. E lá diz: ouve, Israel. E é interessante que quando ele diz no versículo 4, de Deuteronômio, capítulo 6, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu fico pensando que exatamente ouvir alguém é uma atitude de amor. Por isso que Deus não só é amor, como ele é amável. No Salmo 16, ele vai dizer: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz. E nós vamos estudar no contexto bíblico de ouvir que o amor está bem entrelaçado com isso. Bom, quando nós olhamos este capítulo 13 de Coríntios, veja que ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Primeiramente, a gente pensa que esse amor é ao próximo, mas esse amor, ele primeiramente tem que ver com Deus. O meu amor a Deus vai mudar a minha comunicação. Eu vou usar as palavras, com o objetivo de abençoar e edificar pessoas. A segunda coisa, nós já falamos sobre isso de outra forma, é que ele coloca a outra hipótese: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E o meu amor a Deus vai levar eu gerenciar meu conhecimento de tal maneira que o meu conhecimento exalte a Deus e faça bem ao meu próximo. Nós vamos ver esses exemplos da fala do conhecimento e dos sentimentos na pessoa de Jesus hoje. Mas veja só, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, ele diz: nada disso me aproveitará. Então ele usa as duas premissas que vão governar o texto: o amor é paciente, que nós já vimos, e o amor é benigno, que nós vamos falar hoje à noite. O amor é benigno. A malignidade, ela revela falta de amor. Então, o amor é benigno. Por isso, nós podemos entender que quando falamos e quando usamos o nosso conhecimento, ou quando atendemos pessoas, isso vai ter como objetivo principal fazer o bem, exaltar a Deus e fazer o bem. Quantas vezes nós estamos tão interessados em ter razão do que em fazer o bem e esquecemos que fomos criados pelo Deus que é bom em essência e faz o bem porque ele é bom. Então, pensemos primeiro na palavra benigno nesse texto. Ela significa ser gentil, ser bom e usar de bondade. Essa palavra vem de um adjetivo que significa que serve, próprio para o uso útil. E essa palavra benigno, ela aponta para virtuoso e bom, manejável, fácil de levar, gentil, agradável. Strong fala nisso como oposto a difícil, duro, rígido e amargo, de coisas muito agradáveis, de pessoas bom e benevolente. Eu gosto quando eu penso na palavra como aquilo que é útil e que serve. Quando nós amamos, nós nos concentramos em usar um vocabulário que sirva. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso está na carta de Paulo aos Efésios. Quando nós lemos, por exemplo, a Escritura sobre o conhecimento, também entendemos que deve ser feito assim. Olha, o que diz a palavra de Deus? Ele diz: o amor é benigno. E logo em seguida, ele diz: o amor não arde em ciúmes. E no capítulo 12, versículo 25, ele diz: porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas nessa igreja estavam tendo ciúmes uns dos outros, invejam uns dos outros. Eles estavam dando valor ao que pertencia ao outro. Por isso que no capítulo 12, Paulo vai trabalhar sobre a diversidade dos dons. As pessoas queriam o que era do outro. E essa é uma malignidade e é falta de amor. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 1, nós vemos que havia divisões entre aqueles irmãos. No capítulo 2, ele aponta para a falta da mensagem da cruz, porque havia uma ênfase aos assuntos que não eram relevantes na igreja. Quando eu era mais jovem, eu li de alguém que discutia quantos anjos pegava ou podia ficar na cabeça de um alfinete, porque um anjo pode ficar grande ou pequeno. Quantos cristãos estão gastando e investindo tempo com assuntos que não trazem nenhum proveito, que não têm nenhuma utilidade, que não traz edificação? Quando precisamos olhar para a cruz, quando precisamos olhar para Cristo, pessoas que usam o conhecimento não para edificar, não para trazer a mensagem que o grupo precisa, mas para exibir o que alcançou em alguma pesquisa ou em alguma situação de estudo. Não é pecado estudar, a palavra de Deus nos ensina isso, mas o conhecimento precisa ser usado benignamente, de forma útil. E também, quantas pessoas eles usam a própria, no caso da Bíblia aqui, de Coríntios. Um homem chega a possuir a mulher do seu próprio pai. Que malignidade é essa? Desejar ter alegria causando profunda tristeza ao outro. Então, nós temos aqui, deixa eu colocar aqui, eu coloquei bem no celular, em cima do meu slide. Benigno não é maligno. E essa palavra aparece aqui no Novo Testamento uma única vez com essa terminação. Mas quando você abre ali em Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10, convido os irmãos a lerem comigo, ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. E olha o que o apóstolo Paulo conclui: exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, aí ele elenca: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha o versículo 10, ele diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sim, o amor, ele é benigno, ele é aquilo que não faz mal ao próximo, nem nas palavras, nem com conhecimento, nem nos sentimentos. Satanás, ele é maligno. Ele é maligno nas palavras dele, ele é maligno no uso do conhecimento que ele tem. E ele é maligno, manipulando os sentimentos dos homens contra Deus e uns contra os outros. Quando nós olhamos a Escritura, como nós falamos no começo, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de benignidade, tanto nas palavras como também no conhecimento e nos sentimentos. E eu convido rapidamente para vocês apreciarem alguns textos comigo dessa benignidade do Senhor Jesus. E depois faremos uma conclusão retornando aqui ao texto. E o Verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja que ele habitou entre nós e ele era cheio de graça e de verdade. É interessante que ser benigno nas palavras é ser doce e, ao mesmo tempo, verdadeiro. Não é mentir para agradar. Jesus era, é e sempre será benigno nas suas palavras. Se lemos Lucas, por exemplo, capítulo 4, versículo 22, lemos que todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Jesus era gracioso ao mesmo tempo que falava a verdade. Precisamos examinar o nosso coração e pensar se estamos amando o Senhor com as nossas palavras e, ao mesmo tempo, ao próximo. Não só dizendo a verdade, mas dizendo a verdade de forma graciosa, como o Senhor Jesus o fazia. Ah, em segundo lugar, Jesus é benigno no seu conhecimento. E é importante relembrarmos isso. Jesus dosou o seu ensino. E a gente olha Paulo também como exemplo de benignidade no ensino. Mas em João, capítulo 16, 12, Jesus disse: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isto é paciência para dizer as coisas no tempo certo. E isso é ser benigno. Ele não quer dizer o que não vai trazer proveito agora. Ele quer construir. Ele quer nos levar para perto de Deus. Eu fico pensando na minha vida ministerial, creio que pastores são muito iguais nisso, os pastores. A gente fica sofrendo: Senhor, o que eu falei levou as pessoas para mais perto de Deus, levou as pessoas a amarem o Senhor, levou as pessoas a respeitarem o próximo, levou as pessoas à oração, a intercessão, a meditação, a reflexão sobre si mesmo para viver melhor na presença de Deus. Paulo, apóstolo, disse em 1 Coríntios 3:1: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aí ele fala a dosagem do conhecimento. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo decide baixar o nível do discurso para uma doutrina mais simples. Eu estava num culto agora recentemente e eu ia falar sobre o arrependimento de uma forma mais elaborada. Então eu perguntei: vocês sabem o que significa adoração? E o grupo emudeceu. Eu disse: puxa, eu preciso começar a ensinar o significado de algumas palavras, porque o discurso pode ser muito bonito, mas se as pessoas não entenderam, e eu não estou preocupado nelas entenderem e serem edificadas e aprenderem a servir ao Senhor, eu não fiz nada. E aí eu fiquei com dó do meu esboço, que tinha feito com muito trabalho, mas migrei para aquilo que era mais simples, para dar base para o próximo, estudo com aquele grupo. Meus queridos irmãos, Paulo fez isso, Cristo fez isso, nós precisamos ser benignos no nosso conhecimento. E Jesus Cristo é benigno em seus sentimentos. E aqui está a veia missionária para nós. Estava vendo as irmãs colocando essa questão de que nós não precisamos fazer todas as obras da igreja, mas lembrar que nós somos missionários. E olha, quando Jesus diz em Marcos capítulo 8, versículo 2 a 3, Marcos 8, 2 a 3, ele diz: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm que comer. Se eu as despedir para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Então, Jesus está pregando, mas ele também está sentindo as dificuldades, o trajeto, a distância. Nós somos um presbitério aqui no Amazonas, que a igreja, as nossas igrejas ficam 2 dias de viagem, 1 dia e meio de viagem. Isso andando direto de barco ou de... E a gente sabe que esses obreiros, que esses irmãos enfrentam grandes dificuldades. É tão fácil a gente ver a ignorância das pessoas quando pregamos, e às vezes esquecemos que elas também têm outras dificuldades sociais. Isso é sensibilidade. Em Mateus 9, 36, diz que vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não se trata de sentimentalismo, mas de uma visão profunda da situação do outro. Então, ele não só dá pão, mas ele dá sã doutrina, e isso é amor, na dose certa. Ora, Jesus Cristo é benigno em seus sentimentos. E ele é o nosso modelo maior de amor. Amor ao Pai e amor ao próximo. Quem tem bondade, tem amor. E quem não tem bondade, não tem amor. A psicologia moderna define a compaixão como o sentimento que surge quando se testemunha o mal-estar, sofrimento, estresse do outro ou o próprio, o que gera a motivação ou o desejo de ajudar ou de se cuidar. A compaixão, então, é vista como uma motivação, não é emoção, que orienta o comportamento humano. O amor é benigno. Então, Paulo diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino. E quando ele fala de sentir, ele está falando de uma inteligência emocional, onde ele enxerga o outro, onde ele cuida do outro, onde ele já não está apegado ao seu interesse pessoal. Por isso que diz: o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Porque esse arder em ciúme, interessante, a gente pensa que é ciúme da esposa, não está falando disso, está falando de uma igreja onde a intriga, a inveja, o ciúme está dominando, onde tem pessoas se ufanando, se ensoberbecendo, onde tem pessoas se conduzindo inconvenientemente, às vezes puxam um assunto que é exatamente um assunto venenoso, que escandaliza e que tira a atenção daquele que vai ser evangelizado, que vai ser orientado. Quantas vezes nós, inoportunamente, provocamos temas que demonstram a nossa infantilidade, a nossa falta de amadurecimento e, acima de tudo, a nossa falta de amor ao próximo. E ele diz, a palavra do Senhor Deus diz, o amor é benigno, então ele não procura os seus próprios interesses, porque quando estamos focados em nossos próprios interesses, isso é maligno. quando ele diz: não se conduz, não se exaspera. E essa palavra exaspera, ela tem o significado de afiado, né? Alguém amolado, né? Alguém que está pronto para dar a resposta que satisfaz os seus interesses, ou que defende a sua pessoa. Ele não está preocupado com os outros. Ou seja, lembra daquele texto que diz: a sua língua era mais afiada do que uma espada. Ele está pronto a cortar, a ferir. O amor é benigno. Ele não se ressente do mal. Quantos de nós está transpirando pela nossa comunicação, está transpirando pelo nosso saber e pelas nossas obras na igreja ou na sociedade, alguém ressentida, alguém amargurada? E então, queridos, a palavra de Deus diz: não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo que é pelo certo, tudo crer da palavra de Deus, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Como amamos imperfeitamente, lembremos que o amor vai se traduzir em paciência e em algo que vai ser útil, tanto no falar, como no saber, como no sentir, como Jesus o foi. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza a esse amor missionário, que vê as multidões como ovelhas que não têm pastor e vai ao encontro delas, que às vezes até muda o projeto de ensino, porque eles precisam de um ensino mais básico. Mas às vezes precisa estudar mais por amor, se preparar mais para cuidar do rebanho de Deus. Que Deus nos abençoe.
Da Madrugada. Apresentação: Ana Maria Prado. Um programa SAF Ora Online na Madrugada. Realização: Confederação Nacional de SAFs.